Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar amanhã MP que suspende contratos de trabalho e reduz salário e jornada. Projeto prevê criação de programa emergencial de apoio ao financiamento de estudantes do ensino superior. Humberto Costa critica governo por maquiar número de mortes e casos de Covid-19. Boa noite. Os senadores querem votar amanhã a medida provisória que suspendeu os contratos de trabalho e permitiu a redução de salário e jornada. O projeto deverá estender os prazos enquanto durar a pandemia e permite que essa ampliação seja feita por meio de decreto presidencial. Repórter Érica Christian.
Diante da insegurança jurídica, o Senado deve votar nesta quarta-feira a medida provisória 936, que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho e a redução de jornada e de salários. O relator, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, argumentou que muitos empregadores não podem mais se valer dessa flexibilização, que durou 60 dias.
Nós tivemos um entendimento que era automático também essa prorrogação, e o fato que não é. Para se prorrogar, precisamos aprovar no Senado Federal esse projeto urgente.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu a retirada de diversos artigos que, segundo ele, podem prejudicar os trabalhadores, a exemplo da alteração da jornada de diversas categorias, como os bancários.
Que se a gente tivesse como regimentalmente tirar os jabutis, isso reduziria a medida provisória exatamente naquilo que trata o objetivo principal dela.
A MP, já aprovada pela Câmara dos Deputados, prorroga esses prazos até o final do ano e autoriza qualquer mudança por decreto presidencial.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou a importância de um fundo garantidor para que os bancos, especialmente os privados, possam emprestar dinheiro a longo prazo aos microempreendedores que não têm condições de oferecer garantia em financiamentos. Segundo ele, esse mecanismo, implementado por uma medida provisória na semana passada, pode garantir a sobrevivência das micro e pequenas empresas, que ao longo da pandemia tiveram queda no faturamento em razão das medidas sanitárias adotadas para minimizar as chances de contágio pelo novo coronavírus.
Se você eliminar essas pequenas empresas, ela pode até reabrir depois, mas ela vai reabrir sem vitalidade. Ela vai reabrir sem capital de giro. Ela vai abrir meia porta, ela não vai abrir de, assim, completamente escancarado como era antes. Então, nosso esforço é de não matar essas empresas, para quando a crise da doença passar, elas estarem em condições de voltar à atividade plena, e inovada, e diferente, e forte.
E o senador Assir Gorgax, do PDT de Rondônia, defendeu a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 e a sua transformação em um programa permanente de renda mínima. Acabar com a fome, evitar convulsão social e manter a economia são objetivos que justificam a proposta, na opinião do senador. Ele lembrou que a renda das famílias foi reduzida por causa do isolamento social e da paralisação de atividades econômicas, e muitas ficaram sem renda nenhuma.
Além de atenuar os impactos da crise sobre as famílias e as empresas, a prorrogação do auxílio emergencial e do seguro-desemprego colocam mais dinheiro em circulação no país. A roda da economia gira e tudo isso é positivo para todos. Reforço mais uma vez que essas medidas devem ser complementadas com ações ou programas de apoio ao setor produtivo, com repasse de recursos às empresas para a manutenção dos empregos e a retomada plena da economia.
O Senado vai analisar um projeto que cria o Programa Emergencial de Apoio ao Financiamento de Estudantes do Ensino Superior. O autor da proposta, senador Everton, quer ampliar as regras de financiamento estudantil para a classe média durante o estado de calamidade pública. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Programa Emergencial vai contemplar famílias com renda mensal de até 12 salários mínimos, o que equivale a R$ 12.540. Segundo o autor da proposta, senador Everton, do PDT do Maranhão, a classe média vem sofrendo duramente com a diminuição salarial neste momento de crise. Além de taxas de juros reduzidas, o programa dá ao aluno 12 meses após a conclusão do curso para iniciar a quitação dos débitos. O objetivo é evitar que os alunos desistam do curso por falta de pagamento devido à pandemia do novo coronavírus. O senador Everton acredita que a medida vai contribuir para diminuir a evasão.
Com isso, contribuiremos para que esses estudantes terminem o seu curso e também para que as famílias tenham um fôlego a mais para poder retomar as suas plenas atividades, inclusive econômicas.
Como contrapartida para as instituições de ensino, que deixarão de perder um número elevado de alunos, a proposta proíbe a redução salarial e a demissão de professores e funcionários durante o estado de calamidade pública.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, classificou de impensável a atitude do presidente da República, Jair Bolsonaro, de mudar a metodologia para a divulgação de dados de mortos e doentes vítimas da pandemia de Covid-19. Segundo o senador, que é médico, esse tipo de procedimento só confirma a incapacidade do governo federal de unir a população para vencer as crises sanitária e econômica que assolam o Brasil. Ele declarou ainda que, com esse tipo de comportamento, o governo pretende vender uma imagem para a população de que tudo está bem. O senador lembrou que conduta semelhante só havia ocorrido nos anos de 1970, quando a ditadura militar tentou esconder a existência de uma epidemia de meningite, proibindo, inclusive, a divulgação de notícias sobre o tema pela imprensa da época.
Essa atitude que o governo brasileiro está tomando nesse momento, ela desorienta, primeiro, a população, que perde a dimensão da gravidade da situação para poder, assim, se cuidar melhor. Segundo, desorienta os gestores de saúde nos estados e nos municípios, que ficam sem informações transparentes e fidedignas. E desorienta também o trabalho de enfrentamento à Covid no mundo inteiro.
O governo editou um decreto com regras de política reversa para medicamentos domiciliares vencidos ou sem uso pelos consumidores. A partir de agora, fabricantes e importadores são obrigados a recolher os remédios descartados em pontos de coleta, como farmácias e drogarias. Reportagem de Regina Pinheiro.
A situação é conhecida. O médico passa uma receita para que o paciente tome 8 comprimidos de um remédio, mas a cartela do medicamento tem 10. O que sobrou do medicamento fica esquecido na gaveta e um dia, com o prazo de validade vencido, o resto do conteúdo é jogado no lixo comum. Porém, esse hábito pode gerar danos ao meio ambiente, pois os medicamentos podem contaminar o solo e a água. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, cria um sistema de política reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso. O documento prevê a instalação de pontos fixos em farmácias e drogarias para o descarte pelo consumidor de remédios de uso humano e suas embalagens. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explica que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito constitucional.
Todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse decreto está cumprindo a determinação prevista no artigo 225 da Constituição Federal.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a postura do governo em relação ao meio ambiente. Segundo ele, o executivo quer fazer mudanças na legislação para beneficiar grupos econômicos, madeireiros e garimpeiros.
Estamos assistindo toda uma desconstrução da política ambiental. O país não suporta esse cenário de ataque às suas florestas e seus mananciais. E está aí o desrespeito às comunidades tradicionais, sejam índios, ciganos, negros, quilombolas. Lembramos, somente no ano de 2019, foram identificadas 26 violações nessa área.
Entre as violações, Paim destacou o desmonte do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, a redução das multas por crime ambiental e a paralisação de projetos de combate ao desmatamento. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.